DW. Jornal da Noite.
Quais os resultados da aproximação Paris-Pretória para Cabo Delgado? A DW perguntou a analistas.
Penso que diplomaticamente vão continuar alguns contactos e esforços, porque parece ser a posição, especialmente da África do Sul, de que deveria haver uma intervenção militar regional em Cabo Delgado para evitar que a insegurança em Cabo Delgado se possa alargar para o resto da região.
Em Angola, a sociedade civil aponta a falta de interesse do presidente João Lourenço nas eleições autárquicas.
Pelo facto de o presidente fechar-se em copa em relação ao assunto, evitar a discussão pública e, fundamentalmente, pelo facto de, até o preciso momento, não receber em audiência o movimento de autarquias.
E a morte de um jovem africano leva a manifestação contra o racismo em França.
O Estado, onde a lei francesa deve dar uma demonstração de proteção de pessoas de comunidade africana.
Destaques desta sexta-feira, 4 de junho de 2021, com Thiago Melo. Boa noite. Interesses da França em Moçambique levam Paris a aproximar-se de Pretória. Mas de que lado se manterá Pretória, que, tal como Paris, encosta Moçambique contra a parede no dossiê sobre Cabo Delgado? Nádia Issoufo.
Na sua visita à África do Sul, na última semana, o presidente da França, Emmanuel Macron, levava o terrorismo em Cabo Delgado como uma das principais preocupações a debater com o seu homólogo sul-africano, Cyril Ramaphosa. Tanto um como o outro parecem não ter conseguido fazer com que o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, baixasse a guarda e aceitasse uma intervenção militar externa no norte de Moçambique. A aproximação de Paris à Pretória visa uma conjugação de esforços para convencer Maputo a aceitar ajuda militar externa. André Thomas Haussen, especialista alemão em direito internacional, opina.
Penso que diplomaticamente vão continuar alguns contactos e esforços, porque parece ser a posição, especialmente da África do Sul, de que deveria haver uma intervenção militar regional em Cabo Delgado para evitar uma escalação dessa situação, para evitar que a insegurança em Cabo Delgado se possa alargar para o resto da região, inclusive aqui para a África do Sul. Só que essa análise tipicamente sul-africana, penso que já nem tem assim um apoio tão forte da parte da França, porque a França tem, através da sua inteligência, tem consciência de que os efetivos da África do Sul são muito limitados.
Contudo, Cyril Ramaphosa, no contexto da visita de Emmanuel Macron, fez uma gentileza ao seu vizinho da direita ao repetir a posição de Maputo. Qualquer apoio só no âmbito de uma cooperação bilateral enquanto Estados soberanos. Um jogo de charme entre a França e Moçambique, em que a África do Sul parece já ter escolhido o lado que quer apadrinhar. Sobre a aproximação Paris-Pretória, com vista à alteração do status quo em Cabo Delgado, o pesquisador norte-americano Joseph Andon afirma.
Nada está claro, mas a Total disse que não vai regressar até haver paz e uma segurança séria, pelo menos no norte de Cabo Delgado. A França provavelmente vai dar apoio naval, mas Moçambique e parte dos que apoiam a Frelimo não querem um número grande de tropas estrangeiras em Cabo Delgado.
Enquanto o braço de ferro persiste, o projeto de gás da petrolífera francesa com que Moçambique sonha para sair do sufoco e pagar as suas dívidas continua em banho-maria. Mas para permanecer em pé, mesmo que só com uma perna, o país conta com um parceiro de luxo, os Estados Unidos da América.
Quem decide neste momento é o governo moçambicano, porque afinal é um país soberano e é o governo moçambicano que vai determinar o que vai e o que não vai acontecer no Cabo Delgado. Moçambique está bastante satisfeito com a contribuição dos Estados Unidos, que já completaram um primeiro curso de formação de um batalhão ou de uma brigada, antes de especialistas contra terrorismo, e está em vias de começar o segundo curso de formação. Estendeu um convite oficial para o Ministro da Defesa Neto se deslocar a Washington em junho, e parece que vai aí haver um reforço da cooperação para a segurança. Mas não é de esquecer que a Total, de facto, é uma empresa controlada por acionistas americanos.
E a África do Sul e outros membros da SADC, apesar dos laços de sangue que os unem a Moçambique, dão sinais de estarem a ficar desgastados com o fincapé de Maputo. A chefe da diplomacia sul-africana, Naledi Pandor, manifestou a intenção de levar o caso do terrorismo em Cabo Delgado à ONU em setembro próximo e apelar para uma intervenção militar externa. Nádia Issoufo, DW. Voz da Alemanha.
E hoje a nossa pergunta do dia é: acha que a aproximação de Paris à Pretória poderá influenciar na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado? Trazemos agora a mensagem do internauta Pedro Abreu, que diz: as situações só mudam se os presidentes dos respectivos países quiserem, mas a maioria não quer. E Teodoro Alimassi escreve: penso que Paris está a tentar controlar os seus interesses na região sul e centro de África, aproximando-se de Pretória, uma vez que na África Ocidental a França está a perder território. Logo mais trazemos mais comentários. Participe!
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Tanzânia recusou asilo a cerca de 3.800 moçambicanos em fuga dos ataques armados em Palma, Cabo Delgado, durante o mês de maio, anunciou hoje o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Após levar ajuda e entrevistar os deslocados, o Acnur fala de relatos preocupantes e exorta os países vizinhos a respeitarem o acesso ao asilo para aqueles que fogem da violência generalizada e dos conflitos armados no norte de Moçambique. A Renamo aguarda o enquadramento de mais de 360 dos seus ex-guerrilheiros na Polícia da República de Moçambique. O presidente do maior partido da oposição moçambicana avançou hoje que uma lista com os nomes a serem integrados já foi entregue às autoridades e que mais homens estão a aderir ao DDR. Falando a jornalistas na província de Sofala, o Suf Momadi foi questionado sobre a possível conclusão do processo este mês, como estava previsto, e disse:
logo no início do ano de 2020, iniciamos com problemas da Covid-19, pandemia. E nessa altura havia dificuldade de juntarmos os guerrilheiros para que fossem desmobilizados. E nós trabalhamos no sentido de convencer o governo, assim como a comunidade internacional, para que pudéssemos iniciar com as atividades de DTR em pequenos grupos. E é o que estamos a fazer. Neste momento, a preocupação não é quando é que termina. A preocupação é que temos de avançar os nossos desmobilizados depois de estar nas suas casas para que possam ser enquadrados na Polícia da República de Moçambique. Essa é a grande preocupação.
Entretanto, o embaixador da União Europeia em Maputo acredita que o processo de desmilitarização, desarmamento e reintegração dos guerrilheiros da RENAMO vai estar concluído até o final de 2022. Numa entrevista à agência de notícias Lusa, Antônio Gaspar considerou o processo DDR uma história de sucesso.
Queremos apresentar este processo como uma história de sucesso. Quer dizer que não haverá novas dificuldades e haverá casos pontuais, mas é uma história de sucesso. De Moçambique, infelizmente, contrasta com a situação em Cabo Delgado.
Em Angola, o governo entregou as certidões de óbito dos dirigentes do MPLA Nito Alves e Said Mingas, mortos em 27 de maio de 1977. Os documentos foram entregues pelo ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, na qualidade de coordenador da Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos. Francisco Queiroz disse que, com este processo, Angola vira uma página da sua história e que o ambiente agora é de irmãos e filhos da mesma pátria. A plataforma 27 de maio saudou hoje o pedido de desculpas apresentado pelo presidente angolano na semana passada sobre os acontecimentos em 1977, mas considera indispensável que se apure a autoria dos crimes cometidos. O presidente de Cabo Verde pede que o país acelere o ritmo da vacinação contra a Covid-19 com as doses que vai receber de vários países. Jorge Carlos Fonseca também pediu que o processo seja aprimorado para evitar reclamações. Por seu turno, o ministro da Saúde cabo-verdiano adiantou que a partir do dia 13 deste mês iniciará a imunização da população das Ilhas do Sal e Boa Vista por concentrarem a atividade turística do país.
DW Deutsche Welle.
Voltamos a falar de Angola. Pouco ou quase nada se fala de autarquias no país nos últimos tempos. O assunto tem sido substituído por outros temas, como a corrupção. Organizações que lutam pela sua implementação não preveem a realização de eleições autárquicas nos próximos 2 anos e dizem que o presidente João Lourenço não está a honrar a sua palavra. Manuel Luamba.
Depois do adiamento das eleições autárquicas em 2020, a sociedade e os partidos da oposição exerceram pressões na imprensa e nas ruas, exigindo a sua materialização. Mas, nos últimos tempos, pouco ou quase nada se fala sobre o tema. Será que o processo autárquico foi esquecido? Fernando Sacoaiela, membro do projeto Agir, integrado no movimento Jovens pelas Autarquias, diz que a situação é preocupante.
Pelo facto de o presidente fechar-se em copa em relação ao assunto, evitar a discussão pública e, fundamentalmente, pelo facto de, até o preciso momento, não receber em audiência o movimento das autarquias que terá arremetido, quer a Assembleia, quer a Presidência, quer aos grupos parlamentares e aos partidos políticos com assento no Parlamento, um cronograma de ações que culminariam com a realização das eleições autárquicas em 2021.
Inocêncio de Brito, ativista cívico e membro do projeto Mudar Viana, uma iniciativa de emancipação da cidadania e participação comunitária, não acredita na realização de autárquicas nos próximos 2 anos por alegada falta de vontade política do partido governante, o MPLA.
Próximo ano teremos as eleições gerais. Não me parece que será possível realizar as duas eleições ao mesmo tempo.
Em 2018, na primeira reunião do Conselho da República, depois das eleições de 2017, o presidente João Lourenço levou uma proposta aos seus conselheiros.
A proposta de realizar as eleições autárquicas em 2020...
Esta foi a data consensual. No entanto, não há sinais da sua implementação. Os motivos alegados vão desde a Covid-19 à não conclusão do pacote legislativo autárquico. Fernando Sacoaiela diz que o presidente angolano João Lourenço não está a honrar a sua palavra.
A palavra dada é para ser honrada. O ano mais indicado para autarquizar Angola é 2021, pelo que em 2022 o país tem outros desafios.
Em 2020, o presidente Lourenço disse que não havia culpados no processo autárquico e que todos estavam a trabalhar, quer o Executivo, quer o Parlamento, no sentido de reunir as condições que tornarão possível a realização das eleições. Sacoaiela entende que a implementação do poder local traria maior participação dos cidadãos na vida pública.
Era fundamental que o presidente da República estabelecesse pontes, ao invés de criar muros, de modo a edificarmos uma república republicana, uma república dos cidadãos em detrimento da república dos militantes.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Um coletivo de associações de africanos em França convocou para este sábado, 5 de junho, na cidade de Saint-Étienne, nos arredores de Lyon, uma manifestação contra o racismo e em repúdio à morte de Youssoufa, um jovem de origem africana de 26 anos, agredido por um grupo de brancos no final de maio. A agressão foi filmada e circula nas redes sociais. As imagens são chocantes e mostram o jovem a ser esfaqueado. Segundo informações da imprensa francesa, 3 suspeitos estão detidos, acusados de homicídio com armas em grupo. A DW conversou com o ativista angolano Virgílio Domingos, que faz parte do coletivo de associações africanas em França. O ativista começa por relatar como aconteceu a agressão.
O Youssoufa é um jovem de 26 anos, gambiano. Vivia num foyer, uma residência para as pessoas que pedem exílio aqui na cidade de Saint-Étienne. Portanto, no dia 26 de maio, ele acabou de fazer o desporto e estava regressando para casa. E uma vez que ele chegou embaixo do prédio, havia um grupo de armenianos que estavam a beber. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas segundo os testemunhos que lá estiveram, ele passando, cumprimentou e a comunidade armeniana interpretou mal, pensando que ele estava gozando com eles. Portanto, aí houve uma pequena confusão. Esta confusão levou à luta. Defendeu-se porque ele era só. Os outros eram mais ou menos 5 ou 6, foi agredido, foi faqueado mais ou menos 4 a 5 vezes. E uma vez que ele caiu no chão, o grupo veio de novo, continuou a dar pancadas, continuou a insultar. Isso tudo levou que o tempo que o socorro chegasse, o socorro medical, então levaram ele para o hospital e lá ele faleceu.
O jovem já era vítima frequente de agressões, mesmo não sendo agressões físicas, ou terá sido o primeiro episódio, né, de violência contra ele?
Segundo os chegados de Youssoufa, é um jovem sem problema. Era pai de uma filha, era um desportivo, era um jovem simples e acho que foi vítima mesmo de um crime que hoje em dia estamos a considerar como racista, porque já não temos mais um outro raciocínio que aconteceu.
E como é que as autoridades francesas estão a conduzir o caso?
Tiveram uma boa reação. Em primeiro lugar, há três pessoas que são detidas atualmente e nessas três pessoas, imagina, tem um pai com um filho. Pai de 62 anos, o filho de 32 e tem mais um outro de 28. Esses três é que são detidos como agressores, com provas. Um juiz está a instruir esse procedimento. E, portanto, é um procedimento que vai levar tempo.
Sabe-se que há casos semelhantes de agressão a negros em França, inclusive casos recentes. E por isso foi criada uma campanha por justiça ao jovem Youssoufa e contra o racismo. Pode nos relatar mais sobre essa realidade enfrentada por muitos negros em França?
Eu falo da nossa cidade, é uma pequena cidade tranquila aqui ao lado, aos 50 quilômetros de Lyon. Houve casos semelhantes aqui em Saint-Étienne. Em 20 anos ou 15 anos podemos citar 4 casos racistas, mas nunca houve causa de morte.
Mas em cidades maiores esse tipo de violência é mais frequente, não é?
Exatamente, exatamente. Por isso é que neste contexto nós organizamos uma grande manifestação para denunciar essa atitude criminal e queremos sinalar para ser a última vez que este crime aconteça aqui em Saint-Étienne relativamente à comunidade afro, à comunidade negra. E depois vai ser uma luta jurídica, é lá onde o Estado, onde a lei francesa deve dar uma demonstração de proteção de pessoas de comunidade afro.
Ouvi uma entrevista com o ativista angolano em França, Virgílio Domingos.
DW Notícias.
A Namíbia considerou hoje insuficiente o pagamento de 1,1 milhões de euros em ajuda ao desenvolvimento negociado com a Alemanha como compensação pelo genocídio de milhares de hereiro e Nama durante a sua era colonial. O acordo aceito pelo governo namibiano como um passo na direção certa foi rejeitado por muitos namibianos, incluindo representantes das comunidades Hereiro e Nama, em particular devido ao montante negociado, que foi considerado insultuoso. Entretanto, na Nigéria, o governo suspendeu as operações do Twitter no país. Isso 2 dias depois de a rede social ter eliminado um post do presidente Muhammadu Buhari, que ameaçava os responsáveis pela atual violência no sudeste nigeriano. O Twitter diz que o tweet violou as regras de utilização. O governo, por seu turno, garante que o Twitter está suspenso de forma indefinida no país. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin promulgou uma lei que proíbe qualquer pessoa envolvida nas atividades de organizações consideradas extremistas de concorrer em eleições locais e federais. A nova lei afeta particularmente o partido do opositor preso Alexei Navalny. De acordo com a oposição, trata-se de uma medida para afastar todos os críticos do regime e do processo eleitoral. Entretanto, o líder da oposição bielorrussa diz que em entrevista transmitida na quinta-feira pela televisão estatal ao jornalista opositor Roman Protasevich foi feita sob coação. Na entrevista, o jornalista crítico do regime declara-se culpado das acusações avançadas por Minsk. Protasevich foi preso em 23 de maio, depois de as autoridades bielorrussas terem forçado o desvio do aeroporto de Minsk de um voo da Ryanair que ia da Grécia à Lituânia. A Alemanha e o Reino Unido classificaram a entrevista como vergonha e perturbadora. A Amnistia Internacional também criticou a entrevista.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura para perguntar: acha que a aproximação de Paris a Pretória poderá influenciar na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado? Amadou Buaru Gás comenta: não acredito se de facto isso poderá influenciar na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, porque este problema dos insurgentes em Cabo Delgado é muito crítico e preocupante. É preciso que o governo moçambicano assuma as suas responsabilidades para poder estancar este problema, porque mesmo que os países vizinhos e a comunidade internacional ajudem,
há de haver uma conexão com as autoridades nacionais. Rosário, da Historicidade, escreve: penso que sim, a aproximação de Paris à Pretória poderá influenciar na luta contra o terrorismo, mas cabe ao chefe de Estado moçambicano aceitar as experiências de Emmanuel Macron a favor do seu homólogo e não aliar com ideias de tribalismo. Com este comentário, encerramos esta edição. Agradecemos a todos que participaram. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português. Tenham todos um ótimo fim de semana. Boa noite.